listening to Verandira. Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de Verandita. Hoje é o episódio 99, não é o 100, mas vai ser já especial, porque o 99 aqui em Verandita é que é especial, estão a ver, nós não gostamos de ser iguais a toda a gente. E nós, é especial porquê? Porque temos aqui um convidado, um super convidado, que já fez parte deste episódio, se cá muita gente não se lembra, porque foi no Paredes de Coura. Sim, ele está a sorrir.
Que episódio?
Hã? Ninguém... O que é que eu disse?
Sempre que eu já fiz parte deste episódio.
Então, não, deste podcast, é, para vocês verem. Ele até já me retifica. Podes-te apresentar, acho que é mais fácil. E as pessoas vão reconhecer se cá a tua voz, porque tu foste icónico no episódio do Paredes de Coura, porque antes aquele vlog que eu fiz antes do concerto dos Pixies, tu começaste a dizer aquela piada seca dos Pixies.
Sim.
Se te recordas.
Queres que eu me apresente?
Claro, temos jeito então aqui. Hã?
Então, o meu nome é Pops.
Dizem os teus olhos, podes dizer essas coisas todas, o que é que mais gostas, o que é que menos gostas, isto é alta definição.
Gosto de gatos, não gosto de pessoas burras.
Ok, portanto, também ninguém, os Verandistas de coração não são burros.
Portanto, pô, espero que não.
Espera,
hoje eu estou aqui para roubar os seguidores da Verandita, para quando eu criar um podcast eles irem todos ouvir.
Ah, ele pelo menos é sincero, é a única pessoa que vem a este podcast, mas diz que vai tentar, pronto. Aí está, se tu criares um podcast e eu começar a perder a audiência, já sei que foste tu o responsável. E pronto, claramente. E se calhar hoje, a partir de hoje, vais conquistar o mundo, vais conquistar aqui os meus ouvintes, que são agora nossos.
Vais conquistar o coração dos Verandeadores.
Porque vamos falar, para quem sabe ler e para quem não sabe, vamos falar sobre o quê? Sobre os Oscars 2023. E porquê é que eu convidei o Pops? Porque ele também gosta muito de cinema e ele foi a minha grande companhia na noite de Oscars. Nós éramos malucos, estávamos acordados a acompanhar aquela gala que foi, sem dúvida... Como é que tu descreves a gala dos Oscars deste ano?
Como nos outros anos todos, é sempre um flop.
Eu não sinto ser sempre um flop. Particularmente acho que a gala deste ano foi um flop, mas... Eu ano passado até gostei, ali a chapada do Will Smith.
Para mim a gala dos Oscars, eu digo sempre que os Oscars é a noite de todos os flops.
Mas que só tinha dito este ano, mas eu senti que este
não, ano... eu digo sempre.
Ah, okay.
Mas sinto que a deste ano foi especialmente um big, grande flop.
Um big flop, então. O que é que te fez... Já vamos falar sobre os filmes e isso, e sobre os vencedores, mas o que é que te fez, tipo, não gostar assim tanto da gala? Foi mesmo a dinâmica da gala? Se foram mesmo os vencedores? O que é que te fez não gostar? O apresentador? Não sei, tipo...
Epá, eu sinto que foi um misto de tudo, menos do apresentador. Okay. Eu no ano passado não gostei nada daquelas três apresentadoras que eles tinham.
Eu também não achei muito. Não havia muita dinâmica entre elas.
Sim, sim.
Uma chutava uma cena diferente que não havia química.
Sim, e também parecia que elas estavam com aquele medo de serem canceladas.
Uhum.
Tipo, mesmo nas piadas que faziam, e senti bem falta tipo, de uma presença mais tipo icónica. Epá, mas tirando o apresentador, sinto que foi tudo. É morto este ano.
Eu acho que, tipo, mesmo as atuações, tipo, há bué gente que está a falar da atuação da Lady Gaga ter sido icónica, mas eu não senti que tenha sido icónica. Ok, se ser icónica é, tipo, estar sem maquilhagem e, tipo, o arranjo ter sido diferente, mas, tipo, se é isso ser icónico, pronto, eu entendo, mas
foi iconicamente mal.
Pois, alguém que me entenda, tipo...
Eu não gostei nada daquelas atuações.
Tipo, esquece, tipo, não gostei, mas tipo, o pessoal estava a falar mesmo muito da atuação da Lady Gaga em particular, até estava que iam falar mais da Rihanna, que ela agora está super na moda, só falam da Rihanna, mas nem deram assim muito ênfase. Mas tipo, a Lady Gaga, ok, por ela não estar com maquilhagem e estar tipo a fazer um arranjo, eu não sinto que a música, eu até acho que ela parecia que não estava enquadrada com a banda, sentia que a banda estava tipo a desafinar, face, que não estava um...
Sim, sim.
Não sentiste isso? Tipo...
Senti, eu lembro-me de ouvir a música, de ser uma das que eu, não era a minha favorita, mas era a que eu mais gostava, e depois quando estava a ouvir ao vivo eu estava a boa com aquele pensamento de, ai, mas eu gosto desta merda, que porcaria de versão.
Porque eu sinto que estava um arranjo mesmo muito, muito diferente daquilo que era o original, e eu não gostei, mas pronto, se cá há muita gente que está aqui a ouvir, que gostou e tal, não julgo, mas tipo, já. Se cá somos nós os únicos que somos diferentes nisso.
Quem está a ouvir e gostou pode começar a ir embora.
Pode, olha, estão a ouvir? Ultimato do Pops, tipo, podem já começar a abandonar. Olha, já estamos a falar de música, podemos já começar a falar dessa categoria, porque eu sei que nós temos opiniões diferentes e acho que até é interessante aqui partilharmos. Que pronto, a minha favorita para ganhar, e eu sabia, e tipo, eu tinha, imagina, a minha favorita, eu já comentei isto com o Pops, tipo, não era a música que eu achava que ia ganhar, mas era a minha favorita se fosse eu a jurada, que era a da Lady Gaga, que eu gosto mesmo muito da música. Mas eu achava que a música que ia vencer era a da Rihanna, Lift Me Up.
Pois, eu também, eu achava e queria.
E querias mesmo, mas na verdade sim. Não foi nada disso.
Pois, ganharam os indianos. Ai, dizer isto é cancelável, se calhar.
Não, aqui nada é cancelável.
Ganharam os senhores da Índia.
Os senhores da Índia. E tipo, sinceramente, eu sinto que foi um bocado manipulado. Eu não me acredito que isto tenha sido mesmo, genuinamente, a melhor canção original. Tipo, tu gostaste da música?
Eu gostei da música, mas eu sinto que aquela música, tipo, não é uma música mostradora do Oscar. Eu sinto que aquilo é boa música de americano burro, que ouviu uma música indiana pela primeira vez na vida e ficou bem fascinado com aquilo.
E depois quiseram dar esse prémio para dizer que também são inclusivos. Eu sinto muito que os Oscars este ano foi muito também nesta cena. Sim, para não ser só talvez. Aquele americano white people, you know? Tipo, bora então, tipo... Se calhar nem curtimos tanto, vamos dar aqui, uma música completamente out... Porque assim já não nos podem acusar de sermos pouco inclusivos. Porque foi uma coisa que durante alguns anos os Oscars foram muito cancelados. Tipo, agora já nem tanto. Mas sei lá, tipo, antes era um bocado assim.
Mesmo assim, tipo, pelo menos da minha perspectiva, eles não são super inclusivos, mas é na medida em que eu olho, tipo, para os nomeados para o melhor filme e, tipo, sei de outros filmes, tipo, internacionais. Por exemplo, o filme dessa música, eu não o vi. Mas ele está, tipo, super bem classificado, tipo, nos, pelo menos nas plataformas que eu uso, tipo, no Letterboxd e assim... E, tipo, não foi nomeado para nada sem ser a melhor música, que é, tipo, é mesmo, tipo, como é que um filme tão bom, tipo, só é nomeado para a categoria de música que quase não tem nada a ver com o filme?
Pois, sim, estou
a perceber. Porque o filme teve mesmo bué hype no ano passado.
Por acaso, eu nunca vi o filme, é uma questão de ver também. Mas a música, pessoal, para quem não está familiarizado, é a música Natu Natu, que foi a vencedora, que é dos senhores indianos, que era a Vani e Chandra Bose. Não sei pronunciar. Mas pronto, isto foi uma decepção para mim. Olha, começou logo. Para mim, a Gala dos Oscars este ano foi a noite de todos. A partir foi a dos flops, para mim foi de todas as decepções. Porque, tipo, todas as apostas que eu tinha feito foram, tipo, por água abaixo. Tu ainda acho que venceste mais a nível de apostas.
Sim.
Que estávamos a falar.
Eu acertei algumas. Mas depois, ai... Aqueles filmes de merda estavam a levar os Oscars todos e os únicos Oscars que eu achava que eles iam ganhar, eles não ganharam.
Pois, é isso. O que é que tu tens a dizer, tipo, sobre a premiação do melhor filme? Que foi aquele filme que eu sei que tu também, pronto, não gostaste muito, que é o Tudo em Todo Lado ao Mesmo Tempo, que é o All Together... Como é que eu já nem sei traduzir em inglês?
Estou
muito...
Everything, Everywhere, All the Time.
O que é que tens a dizer?
Achas... All the time, não, all at once.
All at once, isso. O inglês não está muito bom para este lado. Mas sim, o que é que tens a dizer sobre, tipo, querias, não querias? Qual era o teu favorito para o melhor filme? Podes então dizer aqui. Já disse no outro episódio.
O meu favorito para o melhor filme era o mesmo que o teu, era o Triângulo da Tristeza.
Uhum.
É que ainda por cima foi o último filme nomeado para o melhor filme que eu vi. E já estava mesmo, tipo, é triste, já estava tipo, não vai ser este.
Não vai ser uma porcaria.
Não vai ser este, mas foi efetivamente o que me convenceu.
Mas eu fiquei triste porque foi. Ele não ganhou nada, basicamente. Ele ganhou alguma coisa?
Pois, não.
Não, nadinha. E foi. Eu achei o filme poético. Pá, gostei. Uma comédia ali. Eu gostei mesmo do filme. Está muito. Este filme também está outside. Tipo, o pessoal está muito a dizer que o filme que venceu está. Pronto, está genial. Eu não condeno, não digo que não, porque, pronto, acredito que para quem
gosta. Pá, eu digo que não.
Opa, eu não curto ser assim, não curto dizer isto porquê? Porque eu sei que não gostei tanto do filme, porque eu também não sou muito de ficção científica.
E mas eu sou! Aquele filme não presta, eu sou de ficção científica e o filme não presta.
Ok. E eu tenho sempre este lado, tipo, ok, não vou julgar porque eu não gosto de ficção científica e achei aquele filme muito afanchado.
Eu estou aqui para julgar.
Pronto, então diz-me. Não gostaste porquê? Porque eu já te dei uma feedback e hoje o palco é teu. Tu hoje é que vais dizer porque
o filme não faz sentido nenhum. Tipo, ai, eu lembro-me de ver o filme e estar tipo, ai, isto é um filme a gozar. Tipo, ninguém nesta sala de cinema está a gostar disto. Eu fui vê-lo numa estreia ainda por cima.
Ai, tu foste uma das 9 pessoas que pisou uma sala de cinema neste país para ver.
Não estreia havia mais gente. Não estreia havia mais gente.
É que a notícia, este filme em Portugal foi um flop também. Só 9 pessoas é que foram ver numa média de...
Mas nas antes três os bilhetes são oferecidos, portanto as pessoas vão. Cede, cede.
Tu és o rei dos passatempos e das coisas oferecidas. Sim. As pessoas aqui ainda não sabem desta tua genialidade. Ganhava um Oscar se isso fosse uma premiação. Mas sim, continua, desculpa.
Mas sim, eu vi aquele filme, tipo, É que ainda por cima, tipo, a temática, tipo, multiverso e cenas assim, tipo, neste momento está um bocado mainstream e sinto que também está a afundar um bocado o próprio tema. Sim. Mas, tipo, é uma coisa que eu gosto.
Sim.
Até diria que o estilo de filme é um estilo de filme que eu gosto. Mas depois a história não faz sentido nenhum. Eu, tipo, é que eu genuinamente não consigo perceber o filme e muito menos consigo perceber o hype. Eu sinto que desde que saí daquela sala de cinema e vi a classificação do filme, que eu estou, tipo, numa simulação.
Ok, que tipo, não te acreditas que isto realmente venceu e foi o mesmo vencedor dos Oscars deste ano.
Eu não acredito que as pessoas gostam daquilo.
Pronto, eu também fico... Imagina, eu quando vi o filme, eu tipo não gostei e depois até comentei com outras... Até antes de comentar contigo, tinha comentado com outras pessoas e esse meu grupo também era da mesma opinião que nós, não gostava. Mas eu agora, na noite dos Oscars, eu apercebi-me, foi falando com pessoas ao longo da noite, mesmo no Instagram e não sei o que estavam a dar feedback, porque percebiam que eu também estava acordada. E havia malta que me dizia maravilhas daquilo. E depois, na segunda-feira, quando fui para a faculdade, e estava a falar dos Oscars, tinha pessoal da faculdade que disseram: Maria, dos melhores filmes que eu vi em toda a minha vida, ele é o novo Kubrick. Quando eu ouvi esta frase, ele é o novo Kubrick, eu fiquei tipo, não, tipo, eu adoro o Kubrick e para mim ele não é o novo Kubrick. Mas depois comecei a pensar, se calhar também na década de 70, o Kubrick era grande maluco, porque realmente as coisas eram super fora da caixa, né? E, mas eu quando disseram isto, ele é o novo Kubrick, eu fiquei tipo... Será? Tipo, eu não sinto que seja.
Eu sinto que isto é um surto coletivo, isto tipo uma nova pandemia. Ou então as pessoas que levaram uma vacina, tipo, veio uma vacina qualquer estragada e ficaram a gostar daquele filme, eu não consigo compreender mesmo.
Adoro, levaram uma vacina, malta. Isto vai ficar, ó, poético, levaram uma vacina estragada e é por isso que gostam. Então eu acho que os jurados da academia levaram uma vacina estragada, com certeza. Para terem premiado.
Claramente.
Não é?
O chip da vacina era para gostar daquele filme.
Olha que era. Mas já que estamos a falar deste filme, este filme foi realmente o maior premiado da noite, porque também eu fiquei em choque com quem venceu a melhor atriz, que eu achava que ia ser a Cate Blanchett, a Casa de Apostas também achava, presumo que também achasse.
Eu também achava.
Pronto, e foi a protagonista deste filme. Como é que é possível? Ok, que ela, disseram que ela fez várias, é verdade, ela fez várias personagens, né? Tipo, teve... Pronto, teve um maior destaque que a Cate Blanchett a esse nível, teve que se dedicar mais, mas tipo...
Mas estilo, isso não é tipo porque se dedica mais?
Pois, eu sinto, e pá, eu gostei muito do filme da Cate Blanchett também, não sei o que é que tens a dizer do Tar.
Eu gostei, mas adormeci na sala de cinema, ai. Logo no início, eu achei o início muito aborrecido.
Ok, sim. Aí
aquelas conversas eram totalmente aborrecidas.
Isso que é até um bocado necessárias, porque para o argumento em si não senti que aquela conversa fosse assim tão... percebes?
Eu não perdi nada.
Exato. Se adormeceste e não perdeste grande coisa. Tu foste ver, só uma curiosidade, tu foste ver estes filmes todos que foram nomeados para o melhor filme na sala do cinema ou viste-me também em casa? Só para perceber como é que foi.
Eu diria que a maioria vi na sala de cinema.
Ah, então tu és um verdadeiro. Não é como eu que vi basicamente tudo em casa. Tu foste ver o Avatar...
Fui.
Então, que é que
o Avatar tens... foi... O Avatar não vi numa sala de cinema normal e sinto que isso me afetou a experiência. Eu vi numa sala com ecrãs laterais também.
Então, afetou-te num bom sentido. Foi melhor ou não? Foi mais enriquecedor ver aquela cena toda ou não?
Mas imagina, a partir do momento em que vi assim, a minha experiência já era outra.
Ok, sim.
Se calhar... Eu sinto que os ecrãs laterais foram interessantes, mas não foram super úteis.
Uhum.
E então, ao mesmo tempo, sinto que implicitamente... me fez diminuir um bocadinho aquilo que eu considerei a experiência do filme.
Ok, estou a perceber. Mas, tipo, o que é que tens a dizer? Isto já é aqui um momento mais de gossip. Pronto, para quem não sabe, o James Cameron não apareceu. Tanto James Cameron como também o Tom Cruise. Foram assim as duas figuras marcantes que não apareceram no... pronto, na gala. O que é que tu tens a dizer? Concordas com a pronto, há quem diga que o James Cameron não foi por facto de não ter sido nomeado para melhor realizador e o Avatar não ter sido quase nomeado para nada e ter sido também um flop, não ganhou, só ganhou o quê? Melhores efeitos especiais? Eu já não me lembro, ganhou só um prémio.
Acho que sim, acho que foi efeitos especiais.
Realmente também foi um derrotado da noite. O que é que tens a dizer sobre essa cena do James Cameron não ter aparecido? Se fosse só o James Cameron aparecias ou também, pronto, não aparecias como ele fez?
Eu não acho que haja chá por trás. Eu acho que o James Cameron ficou só a editar as 470 horas que ele tem para o Avatar 3 e não teve tempo de ir aos Oscars.
Ah, não, sim. Não sei. Não tem este lado assim mais de gossip, tipo Deltar.
Não, acho que tem. Acho que ele não fazia isso sem um significado. Mas não sei. Imagina, eu vi o Avatar 2 e senti que era pior que o primeiro. a partir daí senti logo que tinha perdido o potencial para ganhar Oscars.
Acho, imagina, a partir do momento em que eu acho, já não acho só em filmes, até nas séries, raramente tu tens tipo um filme que seja uma sequela que seja melhor. São raros os casos que, a não ser, por exemplo, uma trilogia de filmes que eu amo, que é o Godfather. Tipo, para mim, o melhor Godfather é o Godfather 2, ok? E é dos raros, é dos filmes que tipo, eu posso dizer realmente que o segundo foi melhor que o primeiro. O primeiro também é bom, mas que o segundo superou. Porque raramente, raras as vezes são tipo quando, tipo, de filmes que o segundo supera. Então, tipo, eu acho que se calhar essa cena que tu sentiste tenha sido também um bocadinho por isso, tipo de...
Sim, sim, sim.
Porque imagina, o primeiro foi tão bom que ficaste logo com aquela expectativa, tipo, uau, isto é incrível, tipo, uma cena completamente diferente. E o segundo...
Também não foi assim tão bom.
Pronto, mas tipo, pronto, imagina, eu vou ser sincera, podem me cancelar ou não, eu não gosto de Avatar, tipo, eu não é a minha cena, tipo, eu percebo a beleza do filme, a mensagem que ele quer passar, mas eu não consigo estar a ver o filme, tipo, sem, imagina, eu tenho que me distrair, porque acho o filme, tipo, não sei se é pelo facto de ser tudo bonecos, tipo, sendo franga aquilo, tipo, não é... bonecos, pronto, eu sei que aqueles são efeitos especiais do caraças, mas tipo, não tenho ali uma pessoa, né, um humano, que é por isso que eu também não gosto muito de ficção científica nem nada disso, porque não me fascina muito este lado assim mais, tipo, pronto, desse lado. E até tipo, eu não curto muito Avatar, portanto, eu não vou estar aqui a opinar, porque o Avatar, mesmo em criança, quando eu vi, não me marcou de todo. E então, eu só vi este Avatar no computador, para tu ver, eu nem fui... O pessoal todo foi ao cinema, porque isto é tipo um clássico, é como o Titanic, toda a gente quer ir ao cinema ver, não é? E tipo, eu não vi, tipo, eu só vi em casa e tipo, estava assim, cancela e me estava no telemóvel de vez em quando, vou ver enquanto via o filme.
Eu gosto de Avatar, mas não acho tipo, lá está, tipo, não acho nada de especial. Uhum. E acho que se calhar o que pode ter acontecido ao James Cameron é, ele se calhar estava, ele investiu tanto tempo neste segundo que se calhar estava à espera que fosse igual ou melhor que o primeiro.
Sim, e ficou desiludido pela academia não ter valorizado tanto este trabalho dele. Depois também há outro, agora só falando de outro gossip, e podemos já ir para a categoria de melhor ator, que foi pelo menos uma coisa que eu fiquei feliz, acho que foi a única felicidade da noite, que tem a ver com o facto, agora a nível de gossip, antes de falarmos mesmo do vencedor, é o facto do Tom Cruise também não ter aparecido nos Oscars.
Mas Tom Cruise estava nomeado para melhor
ator. Não, e há quem diga que é por isso que ele não apareceu nos Oscars, porque imagina, o Top Gun, né, foi nomeado para melhor filme.
Sim,
e ele...
não sei muito bem porquê.
Também não sei como, porque o filme não está assim nada, tipo, digno de melhor filme, tipo, na minha opinião, tipo, eu gostei do filme, mas já me tinha pronunciado aqui no último episódio de Verandita, sinto que o filme não está assim genial para ser nomeado para um Oscar de melhor filme. Mas, tipo, o Tom Cruise não foi nomeado para melhor ator, eu acho que ele devia estar com a expectativa que, tipo, ia ser nomeado. E então, até tipo na altura, quando estavam a falar dos Oscars, tipo, eu não sei se tu reparaste na RTP, quando o Mário Augusto estava a falar, ele próprio também disse isto, que ele tem um feitio lixado, o Tom Cruise, e que deve ter ficado chateado pelo facto da Academia não o ter nomeado para melhor ator. Mas também sinto que ele não iria nunca merecer esse prémio, porque o filme também não está assim nada especial para ele ganhar melhor ator, não é?
Se o Tom Cruise tivesse nomeado para melhor ator, só me facilitava a vida a escolher o que eu escolhi. Nem sequer tinha ficado minimamente indeciso.
Ficaste indeciso com a... quando...
Já não me lembro agora, isso é uma boa questão, porque eu não lembro quem é que foram os nomeados.
Era o Austin Butler, do pelo Elvis.
Ah.
Era o Colin
Farrell. Eu sei que tu gostas do filme do Elvis.
E eu gostei do filme do Elvis, tu não gostaste?
Não.
Não gostaste?
Não.
Porque, mas isto é giro, de, por acaso eu nunca tinha falado contigo ainda sobre isto, portanto, malta, isto é a primeira conversa que eu estou a ter com ele sobre isto. Porque, o que é que te fez não gostar? Achaste o filme secante, pô, mal, gostaste do Bohemian, antes disso, gostaste do filme de Queen, o Bohemian?
Nunca vi o Bohemian.
Ok.
Então... agora vou ser cancelado por isto.
Não. O pessoal de Verandita não é burro, nem cancela ninguém. Pá. Não, mas então tens que ver, porque imagina, eu estava a fazer esta pergunta porquê? Porque imagina, se tu gostasses do Bohemian, talvez facilmente gostasses de Elvis, mas também já falei com pessoas que viram Bohemian, não gostaram do Elvis, e disseram, Maria, não sei como é que podes estar a comparar uma coisa. Eu não estou a comparar a nível tipo do filme em si, porque são coisas completamente diferentes, e a história também é completamente diferente, a época é diferente, não podemos comparar os anos 50 aos anos 80, tipo de todo, até a nível tipo de tudo, de indústria e tudo. E também a nível de performance é diferente, porque também o próprio artista, o Elvis, é completamente diferente do Freddie Mercury. Mas eu queria te fazer esta pergunta, porque se tu visses o filme dos Queen, se tivesses visto, se já conseguimos ter aqui este tipo de conversa sobre o porquê de não teres gostado tanto do filme do Elvis. Mas o que é que não gostaste, então?
Só de imensas coisas. Okay. Olha, primeiro não percebi a abordagem de contar a história lá pelo, tipo, do ponto de vista do agente. Não percebi a relevância. Uhum. Senti que do ponto de vista do Elvis ou de outra personagem qualquer teria sido muito mais interessante.
Ok, sim.
Por ali agora assim não é assim um foco tão importante, mas aquele Tom Hanks mascarado, aquele Tom Hanks caracterizado no início do filme, socorro. Parecia um boneco de cera do Madame Tussauds.
Mas eu também, eu por acaso essa coisa também reparei, mas eu pensei, isto também é anos 50.
Está a perceber? Mas é anos 50, mas não interessa. Ele foi caracterizado em 2022. Sim, estava uma caracterização de burros. Ai, eu não posso ter isto, burros de anos 50. Sim. Não, não, que isto é cancelável, isto eu não quero dizer.
Pronto, ok.
As pessoas de anos 50 não são burras. Peço desculpa a todos os septuagenários que estejam a ouvir.
Se vão ouvir, mas pronto, avó, avô, se tiveres ouvido
com 70 anos,
avó, pronto, ele não está a te insultar, vá.
Mas sim, não gostei tipo da abordagem. Depois da edição, tipo, subscrevo totalmente uma cena que li no Letterboxd, que é aquele filme parecia que tinha sido editado por TikTokers ou por YouTubers. Yeah. Odiei a edição daquele filme. Eu parecia que estava a ver um TikTok com 3 horas.
Estás a gozar? A ver um TikTok 3 horas a ver o Elvis? Sentiste isso? Que o Elvis era um TikTok 3 horas?
Senti. O Elvis era um TikTok 3 horas.
Só por isso, eu vou garantir que vai para o TikTok. Vai para o TikTok porque isto é hilarious também. Mas o que é que
se... O que é que vai para o TikTok?
Esta frase. Vai para o TikTok. Ah. Para o pessoal TikTok. Okay. Tipo, olha, já concordo. Então, tipo, não. Mas não gostaram então do filme? Tipo, de 0 a 10, quanta... não, de 0 a 5, quantas estrelas dás ao filme?
Vou ter de rever porque senão depois as pessoas vão dizer como menti. Deixa-me ir ao meu Letterboxd.
Pois, olha, se quiser, vou pôr, já nem vai ser o se quiser, tu vais mudar, vais-me deixar, vou colocar na descrição deste episódio, malta, o Letterboxd do Pops para, e o Instagram, para vocês, se quiserem seguir, seguirem à vontade.
Muito bem. Deixar para preparar para quando eu criar o meu podcast.
Sempre a dar-lhe. E ele não perde, eu já achava que ele tinha esquecido disso, mas ele não perde a sua oportunidade de dizer que vai roubar varanditas para o podcast que ele não tem nome. Vai ser o podcast, claro, sem nome. Podcast sem nome, Bob Pops.
As pessoas vão perceber que piadas engraçadas têm mais piada que piadas secas.
Como se as piadas secas que eu digo não fossem engraçadas, senão não seriam piadas, nem. Primeiro tem que dizer que é uma piada porque é engraçado.
Fiquei aqui com uma interferênciazinha, mas...
Ele ficou sem resposta.
Eu dei 3 estrelas ao Elvis.
3, ok. Eu acho que dei mais. Não tenho agora, não estou
com o Letterboxd. 10 de 4.
Dei 4, pronto. Ele está aqui, ele tá a ver também o meu Letterboxd. Ah, tá, então podem seguir, está no Linktree no meu Instagram. Mas imagina, não gostaste então do filme e sentes que ele não devia ter sido nomeado para melhor filme também. O Top Gun
tinha sido
e também esse também não devia ser, né? Segundo...
Eu sinto que, pai, 8 dos 10 filmes nomeados para melhor filme não deviam estar lá.
Sim, eu também, há uma coisa, eu também já disse aqui, e tu também, então, também és a mesma opinião que eu senti que este ano não tive, assim, muito entusiasmo em relação aos melhores filmes, como tive, por exemplo, sei lá, tipo, ano passado, há 10 anos, tipo, sentia mais entusiasmo do que este ano, senti que este ano não houve, assim, nenhum filme que me tenha marcado, assim, de fora.
Sim, do normal. Sim, concordo. Né? Mesmo aqueles filmes que eram, tipo, imagina, às vezes eu dou 4 estrelas a um filme, mas gostei, efetivamente, do filme.
Sim, sim.
Mesmo esses filmes, eu sinto que dei 4 estrelas porque eles estavam bem feitos, não porque eu gostei deles. Não,
porque tenha marcado, exato, que tenha tido algum impacto no quando estava a ver, não é? Opa, a indústria, eu acho que a indústria do cinema está a passar por uma crise muito grande. Tipo, mesmo a nível criativo, tipo, os próprios argumentistas estão a passar por uma crise qualquer, porque eu vejo filmes da década de 90, já não digo agora recente, mesmo na década de 90, tinhas um David Fincher, tinhas um Christopher Nolan cheio de ideias, sinto que estes novos realizadores, argumentistas, não estão assim, não são outside, não estão... Pá, não há um Tarantino, não sinto que haja um Tarantino, ou então com a pessoa que tem conhecimento no mainstream, se calhar fora do mainstream temos, obviamente temos potenciais.
Eu não ia dizer no mainstream, eu ia dizer tipo no cinema americano.
Uhum. Pois, porque no cinema europeu nós temos, não é?
Sim, o After Sun é europeu.
Não sei, deixa ver. Ainda bem que estás a falar do After Sun, porque esse sim devia ter sido nomeado para melhor filme. Deixa-me confirmar aqui no Google.
Os filmes a que eu dei melhor nota no...
Nem sequer foram nomeados.
Eu quase fiz a maratona de Oscars completa, não consegui fazer todos. Mas os filmes todos a que dei melhor nota não eram americanos.
Pois, o The Whale não era... Eu e tu já vimos e gostamos muito. Eu gostei muito.
O The Whale era americano.
Era americano. Porquê que ele não foi nomeado? Eu sentia que era muito melhor do que, por exemplo, o Top Gun para ser nomeado. Ou então o Elvis, não é? E ainda por cima, o melhor ator, estávamos já há bocado a falar, íamos falar do melhor ator, tipo, ele venceu e o filme era o do ele. Ora bem, o After Sun, só para não perdermos aqui, É não sei se é britânico, deixa ver. Charlotte Wells. Pá, como é que eu vejo isto? Eu acho que é britânico o filme, porque a realizadora é escocesa.
O que quer? Eu tento saber uma coisa com a outra, não é?
Não sei. É britânico.
Eu vi no Letterboxd. Sim.
Pronto, ela. Se calhar é por isso que não foi nomeado para melhor filme, mas é ridículo, simplesmente. Isso não era motivo.
Sabes que a minha categoria preferida dos Oscars é melhor filme internacional, porque efetivamente é lá que estão sempre as boas nomeações do ano.
Pois. E eu que estavas agora a falar era um ponto interessante a nível do cinema europeu, não é? Que nós. Eu realmente estava a falar do mainstream, que tipo, já não há tipo realizadores como Tarantino, David Fincher e por aí fora a nível de argumento, como o Christopher Nolan, mas é o que estavas a dizer, a nível europeu temos grandes.
Sim.
Apostas e se calhar.
Mesmo o Triangle of Sadness não era americano, era europeu também.
Também era europeu. Por acaso, sabes que eu também eu vejo às vezes os filmes e não vou pesquisar assim tanto sobre o filme, e então tipo, às vezes desconheço por completo a nacionalidade dos filmes. Mas já. Falar em nacionalidade, falamos agora só muito rápido da curta portuguesa, que foi nomeada pela primeira vez uma coisa, que foi nomeada um filme, neste caso uma curta-metragem de animação, que foi nomeada para os Oscars, e é portuguesa.
É verdade.
Eu adorei.
Okay. E nós ganhámos o Oscar.
Ganhamos.
Muito bem.
Parabéns.
Parabéns, opa, já foi bom ter.
Nós portugueses, epá, eu sempre ouvi dizer, o que importa é participar. E nós foi um bocado isso.
Eu dizia nas aulas de educação física era para nos preparar para os Oscars de 2023. Agora faz sentido. Porque efetivamente aquilo para a aula nunca serviu de nada. Portanto, tinha que ser para agora.
Yeah. O que importa é participar. Eu acho que o pessoal que estava lá, tipo José Gonzalez. Como é que ele chama?
João Gonzalez.
Já ia dizer José. O João Gonzalez, de certeza, quando estava pronto, lá na gala e percebeu que não ia vencer, pensou. O que importa é participar, caraças, orgulho Tuga, e ele tem que se orgulhar, porque foi uma coisa genial, ele agora vai ter um futuro brilhante pela frente, que ele é bué da jovem, tipo, ele é pouco mais velho que nós,
sim.
Que ele acabou agora a faculdade há pouco tempo, né? Portanto, já ter levado com tão novo, e já ter levado para Hollywood uma curta-metragem portuguesa, tipo, esquece, é genial, e eu gostei muito,
claro,
e a curta para mim estava genial, tipo, 10
de
10. Deu para chorar, tipo, a curta, eu acho que é das poucas coisas de animação, vês, marcou mais do que o Avatar, e agora as pessoas vão me cancelar por isso. Gostei mais desta curta do que o Avatar.
Mas isso não era difícil, eu gostei mais de muita coisa do que do Avatar.
Há alguém que vê.
Eu gostei muito desta curta, não me fez chorar.
Não te fez chorar, mas final, por acaso me fez-me chorar.
Não, a mim, fiquei ali tocada, mas não me fez chorar. No entanto, a ganhou fez-me chorar durante 20 minutos.
Eu não vi a ganhou, eu vou ser sincera, malta. E ele já sabe disso, o Pop só sabe disso. Eu tipo, eu nunca vejo tudo dos Oscars, vejo os melhores filmes sempre. E também quando são os melhores atores, tipo, também geralmente é o que é nomeado no
melhor. Assim é fácil ter favoritos.
Mas tipo.
Só conheces um.
Vem, ele dá-me roast. Ele estava a dar roast no meu podcast, dá-me roast. Não, porque eu vi todos os filmes nomeados para melhores filmes, portanto eu posso ter um favorito, estás a perceber? Vi
mas
tudo.
Não pode ser favorito no melhor.
É verdade. Mas imagina, isso é verdade o que estás a dizer, mas imagina, eu estou a dizer favorito porque se é Tuga, ok? E eu gostei, tipo, vou dizer que é um favorito, porque eu quero que Portugal ganhe. Que o Portugal ganhe.
Então, se a Laura, que ficou pelo caminho do Homem do Lixo, tivesse sido nomeada, apanhavas quem?
Pois. Pá, pois. Ele acima de tudo dava também para bom advogado, para acho que também devias ir para direito.
Não podemos ser nacionalistas.
Sim,
ou patriotas.
É verdade.
Na verdade podemos, mas não toxicamente.
Mas também está a ser tóxico, também a curta está mesmo bem conseguida.
Concordo, só estou a dizer percebo, mas agora também.
Não, mas eu percebo, mas tem sentido o que estás a dizer, porque se eu não vi as outras curtas, não posso estar aqui também a dizer isto é o melhor que existe, não é? Mas também não disse propriamente isso. Mas pronto,
eu também não estou a dizer isso, estava.
Tu viste todas, certo?
Vi. Não só vi as 5 nomeadas, como vi as 15 finalistas.
Pronto, então se viste tudo, tu agora vais. Tu achas mesmo imparcial, enquanto eu não fui, porque pronto, só vi uma, neste caso a portuguesa, a nível de animação, malta, a nível de animação. Tu que viste todas, sentes mesmo que Portugal era um potencial vencedor ou achas que não? Que realmente o que venceu
sinto.
Foi merecido?
Sinto, sim. Imagina, a ficar taco a taco, eu diria que ficava com aquela. As outras animações eram todas muito fleiras, aquela o Mono da Pila, não tinha graça nenhuma. E depois também havia uma. Ai, havia uma que era tão seca que eu via tipo a dar a fast forward. Era meio aborrecida. E depois havia uma que era tipo mais ou menos, agora não lembro dos nomes, lamento imenso. Sim, mas sim, entre.
Também vai ver, se quiser.
Entre a dos animais eu gostei muito. Eu até acho que dei tipo 5 estrelas às duas. Atualmente achei que a Ice Merchant merecia mais o Oscar, mas diria que são tipo duas curtas mesmo muito boas.
Para ti eram as tuas favoritas, essas duas, a que venceu, né? A que venceu.
Sim, sim.
E a Ice Merchant, ok.
Eram as minhas favoritas e provavelmente eram um dos melhores nomeados que tinha nos Oscars.
Olha que. Isto sim. Imagina, eu vou-te ser sincera. Eu não sou muito fã de filmes de animação, tipo, pronto, tipo, não, é por isso que também não vi. Mas é muito. Fiquei orgulhosa da curta, que foi a nossa curta.
Claro.
E agora ouvir-te a dizer isso, que linda carta de amor que disseste às curtas, curtas metragens de animação, sim senhor, nomeadamente a Ice Merchants, muito bem. Agora, vamos finalmente para a categoria de melhor ator, que a gente começa a falar e nunca mais falamos do nosso incrível, do nosso icónico Brendan Fraser, que venceu. Foi a minha única alegria da noite. Isso e a homenagem de Travolta à Olivia Newton-John, tipo, e a todos os mortos, porque aquilo emocionou-me. Foi a única coisa que eu...
A mim não.
A ti não te emocionou ver o Travolta?
Estava-me a incomodar muito aquilo. Havia ali uma animação de desfoque e foco que me estava claramente a tirar-me de sério naquele In Memoriam.
Pá, eu percebo que estava a dizer, porque também eu quando gravei um story e à tela, pronto, à minha televisão, e eu reparei nessa merda, mas foi quando eu gravei o story, que eu assim, isto está tipo... Luz que fuz, que está tipo assim um desfoque assim estranho, e eu até no início achava que era do meu telemóvel, mas eu percebi-me, eu pus três para trás e apercebi-me que realmente era da gravação deles. Mas
sim,
gostei da memória de Lenny Kravitz, adorei a música.
Também. Acho bonito, mas nunca, não gosto muito da cena de... Epá, percebo, ainda que percebo, mas não gosto da cena deles, tipo, há mortes de primeira linha e mortes de segunda linha. E depois, principalmente, a parte do público a ter mais palmas a determinados mortos.
Sim, ok.
A mim isso faz muita confusão.
Sabes que eu nunca tinha pensado nisso. Só tu para me fores a pensar assim, coisas tipo... Uma pessoa habitua-se durante tantos anos, não é? Tipo, aquela cena que já é tipo arroz, estás a perceber? Tipo, nem pensas muito.
Sim, sim, sim.
Mas isso é giro porque nunca tinha interpretado dessa maneira, mas é verdade. Mortos de primeira linha. É verdade. Se calhar há muitos cameramans ali... Sim. Que morreram em Hollywood e não foram postos ali. Foram só, tipo, certos atores, certos realizadores, certas...
Não, ou podem ser postos porque eles tinham tipo, aquele frame em que apareciam duas pessoas juntas. Depois tinham um frame em que aparecia só uma pessoa. E tinham aquele frame em que aparecia uma pessoa e o trabalho da pessoa.
Yeah. Ok, olha que... Agora já vou começar a olhar para esse tipo de mulheres de forma diferente. Não vou desprezar, porque continuo a achar bonito
a homenagem. Claro, mas essa
percepção...
Mas assim, incomoda-me sempre ver isso.
Sim, ok. Mas agora percebo também. Percebo e fez-me pensar agora. Mas pronto, falando agora de coisas positivas e bonitas e viva a vida, porque na verdade isto é sobre a vida, não é sobre a morte, que é a premiação do Brendan Fraser como melhor ator, que para mim foi mais que justo, merecidíssimo.
Concordo. E é um filme... muito feliz. Depois houve aquele discurso de merda que eu não gostei nada.
De quem? Do Brendan?
Sim.
Não gostaste do discurso dele?
Aliás, na generalidade, eu não gostei de discurso quase nenhum.
Ai, eu gostei do melhor, do ator secundário. Ele a chorar.
Epá.
Ou achas que ele se vitimizou?
Não achei que ele se vitimizou.
Porque eu senti que ele é genuíno. Imagina, se fosse uma pessoa diferente a dizer aquilo, eu dizia vítima. Mãe, ganhei um Oscar, vítima. Mas a maneira de ser dele é tão genuína, é tão fofo, é tão, não sei, parece-me abraçá-lo.
Sim, gostei. Não sei. Mas imagina, sinto que estava à espera de mais nos discursos dos Oscars.
Ok. Mas que querias uma cena assim muito, muito ensaiada, muito texto...
Não, creio que... Sinto que este ano... Imagina, não acho que tenha de haver tipo, uma mensagem associada aos discursos, mas sinto que as mensagens foram todas muito repetitivas e sem conteúdo.
Ok.
Tipo, compreendo, ninguém é obrigado a chegar lá e tipo, de repente fazer tipo, um discurso político ou um discurso sobre cinema ou whatever. Mas tipo, senti o vazio, tipo... Uma cerimónia tão morta e depois melhores discursos e ainda mais morto.
E mais morto ficava, tipo, não sentias que dava ali um empolgamento.
Mais um bocadinho a cerimónia também aparecia no Memorial.
Olha que não era mal que pensava ter o Lenny Kravitz a tocar piano enquanto dava ali das premiações, preferia às vezes do que estar a ouvir aqueles momentos mortos. fora
de mais valia estar ele a tocar as músicas, sim, do que estar aquele burro daquele maestro que estava sempre a interromper os discursos.
Ai, já, houve uma... Foi em qual? Até acho que foi no El.
Não houve uma. Foram seis vezes em que tipo, falava um e ia falar o outro. Pois, e já estava a começar a falar e ele começava a tocar.
Eu acho que foi mesmo no The Whale, quando o The Whale ganhou a melhor caracterização. Eu tenho ideia, sim, que o senhor, foi primeiro um senhor a falar, a agradecer, e depois ia a senhora, sim, sim, que foi mesmo a senhora, que até teve mesmo a cuidar do Brendan Fraser, a pôr aquela cena, uhum, toda, e ela ia falar, e o maestro cortou-lhe o pio, e depois o Brendan Fraser fez questão de agradecer mesmo especificamente, disse mesmo o nome dela, que eu acho que foi naquela de, já que tu não pudeste falar, porque não te deixaram,
sim, sim, sim,
deixa-me falar de ti, senti isso.
Achei muito mal, não percebi, é que tipo, uma coisa era correr mal uma vez.
Yeah.
Outra é tipo estar ali a correr mal tipo a noite inteira e ninguém corrigir a situação. Yeah, yeah. É tipo, ó, são os Oscars, tipo, não é,
tipo, não é
um made in deca.
Não é made in deca, fazendo aqui shout-out. E também não é um recital que ele está a fazer com a sua orquestra. Sim. Tipo, é acima de tudo.
Se bem que ele estava tipo perdido, eu não percebi onde é que eles estavam a meter uma orquestra, estava tipo nos arrumos do teatro.
Pois, devia ser, e é por isso que eles nem sequer tinham no consciência quando é que vinham falar e não ia. Mas pois, pronto, mas tu não gostaste então do discurso do Brendan Fraser, porquê? Achaste que foi vago ou não gostaste mesmo do conteúdo que ele disse? O que é que te fez não gostar do conteúdo do Brendan Fraser? Do discurso?
Foi só palha.
Também, sabes que eu acho, imagina. Eu tenho
imagina, não eu... desgostei, só não me cativou.
Sabes, eu sinto é que o Brendan Fraser é aquele homem que sentiu-se muito incompreendido e loser durante muitos anos da sua carreira. E eu acho que ele... Estás a ver quando tu já levaste tantas negas na tua vida que tu já sentes que não vais ganhar mais nada? E eu sinto que ele, por muito que as críticas dissessem que ele ia ser o vencedor, por muito que dissessem, meu, és incrível, fizeste aqui um papelão, e ele tem autoestima tão em baixo, tão tipo, eu sou um loser, que ele não estava à espera. Porque eu sentia, quando chamaram, imagina, eu sentia que ele estava tipo... Não estou aqui, não estou à espera, estás a perceber? Tipo, ele ok?
Sim, sim, sim.
Eu estou, tipo, estou numa realidade paralela, tipo, então ele ficou até emocionado porque viu ali um sonho a ser concretizado depois de tantos anos nas lonas e ele até ficou com uma depressão muito grande porque... Tu deves saber disso, não é? Porque ele teve muitos anos afastado...
Não faço ideia, eu não acompanho...
É a parte mais gossip, ele não... Mas sim, pronto, para quem não sabe, imagina, tu sabes que ele fez a Múmia, fez o Tarzan, não sei o quê. Isto, ele foi muito famoso no final, claro, da década de 90. Mas assim, no início da década de 2000, ele começou a fazer, a afastar-se, tipo, ele vinha da Múmia, que tinha um papel, né, de muito grande, de muito impacto, e começou a ter papéis assim mais secundários, ao ponto dele ficar mesmo afastado das salas de cinema, tipo, dos ecrãs.
Uhum.
E foi aí que ele engordou, que ficou depressivo e não sei o quê. E eu senti naquele discurso dele uma grande emoção. Porque, e eu que, pronto, sou mais essa cena da estrela de Hollywood e de acompanhar um bocado o percurso e gostar de saber, e eu percebi um bocado a cena dele, que ele estava mesmo genuinamente, tipo, numa realidade à parte, tipo, meu Deus, isto está a acontecer, isto é um sonho que está-se a concretizar e não estava à espera.
Portanto, eu notei que ele ficou feliz, eu fiquei feliz por ele, agora só não achei o discurso nada de especial.
Ok, percebi. E agora mais pessoas, mais prémios assim que tenhas ficado, uau, tipo, não gostei, ou uau, gostei, mereceu.
Não me lembro já dos prémios, só dizer. Eu tentei esforçar-me por esquecer daquela noite.
Yeah, foi uma merda, dizendo mesmo assim. Mas tipo, não vamos também falar de todos.
Sim.
Mas, olha, por exemplo, melhor, eu lembro-me na altura de estar a falar contigo por mensagens e eu achava que ia ser o Elvis e tu acertaste, disseste que ia ser aquele filme da Marvel, Black Panther, acho que é assim.
Sim,
é para esse. Para a melhor guarda-roupa. Tu acertaste. E eu depois que vi também o guarda-roupa com mais atenção, percebi, já, mereceu. Mas gostaste, foi uma coisa que te fez feliz, gostaste dessa premiação.
Gostei, sim. Eu achava que o Doel não ia ganhar o melhor maquilhagem e cabelos.
Não achavas?
Achei que isso... Não, eu achava que ia para o Black Panther também. Porque gostei mesmo, tipo, sim, do cuidado que esse filme teve.
A parte da caracterização tinha que ser para o Doel, porque, tipo, esquece. Ele ficou desfigurado. E tipo, parecia mesmo natural, sim, até aquela barbela, aquele duplo queixo, aquelas, sim, pernas, sim, que até me tinha impressão quando eu estava a ver o filme,
e assim, meu cabelo, Deus. Tipo, com um ar oleoso, nojento, que eu ia um vídeo qualquer deles a explicar que fizeram aquilo, tipo, para ficar assim mesmo nojento.
Yeah. Porque o ator fica completamente irreconhecível, ele está irreconhecível, tu não dirias que era o mesmo, tipo,
sim,
completamente.
Sim.
Mas pronto, falando do figurino, esta gala é tão flop que eu acho que pela primeira vez que falo de Oscars neste podcast, Eu falo da premiação dos figurinos, que nunca falo disto. Portanto, mas aquela é tão flop que eu vou falar disto. Foi tão flop que eu vou falar dessa felicidade que tu tiveste e que eu também achei merecido.
Apesar acho que todos os Oscars são importantes.
Opa, já, mas sim. Tu és a voz da razão, mas eu não sou nada a voz da razão. Eu sou sincera e genuína neste podcast. Eu não li nada à parte dos figurinos. Eu quero saber daquelas coisas tipo é realizador, melhor filme, melhor argumento, melhor ator, melhor atriz a secundária e melhor ator secundário, essas coisas. Sou mesmo uma poser, por onde gosto de fazer, mas sou...
Pronto.
E também gosto de saber o melhor documentário.
O melhor filme internacional.
Isso também gosto. Bah, também não vamos agora dizer que não. Mas tipo, esses, sabes o que eu quero dizer? Aquelas coisinhas pequeninas, tipo, melhor maquilhagem. Tipo, por acaso, este ano apostei, que queria mesmo que fosse da Welly e ganhou, porque realmente senti que houve um filme que, meu Deus, isto está mesmo completamente out, quero que ganhe. Mas geralmente, nas outras edições, tipo, pá, raramente há assim um filme tão impactante... Como foi, por exemplo, para mim, da Whale este ano. Para mim, sem dúvida, que se eu tivesse que dizer o filme dos Oscars, que apesar de não ter sido nomeado para melhor filme, mas o filme que mais me marcou foi After Sun e The Whale. Tipo, foi os únicos filmes de 2022 que tinham, assim, alguma nomeação, não diretamente, que me marcaram. Porque também achei que After Sun foi belo. Gostei imenso do filme.
Sim. Acho que se também tivesse falado das longas metragens, diria isso. Mas também foram os dois que mais me marcaram.
Consegues, ou achas que é como ter dois filhos e ter que escolher um? Tipo, gostas mais da Whale? Imagina, se eu dissesse, olha, tens de escolher entre estes dois o teu filme favorito. Eu, tipo, da Whale e After Sun. Qual era que escolhias? Ou não consegues?
After Sun. Escolhi After Sun.
Ok.
Para mim, After Sun é tipo.
Eu também gostei.
A masterpiece deste ano.
Yeah, eu gostei imenso do filme. Tipo, tudo. Para mim, tudo aquilo é belo. Eu não tenho nada a apontar naquele filme.
Mas sabes que eu quando acabei de ver o filme, eu achei que não tinha gostado.
Achaste que não tinhas gostado? Como assim? Acabas de ver o filme e achas que não gostavas? Como assim?
Eu acabei de ver o filme, olhei para a Maria, que estava ao meu lado, e disse-lhe assim. Não percebi nada.
Não percebeste a cena de estar ali a reviver?
Eu achei que não tinha percebido. Eu achei que não tinha percebido. E depois fiquei a reflexão. Era um momento
tão fácil, entre aspas, que tu não percebi.
Eu não achei que era fácil. Porque, tipo, passa-nos lá. Imagina, eu sinto que aquilo é suscetível a várias interpretações.
Sim, sim.
E eu sinto que eu tive uma interpretação diferente tipo, de algumas pessoas com quem falei sobre o filme.
Qual foi a tua interpretação logo?
Mas assim, vou começar a dar um monte de spoilers.
É melhor não, pois não. É melhor não dar.
Porque imagina, eu diria que o mais básico era tipo, para mim a história tipo, não estava contada de história de forma linear.
Sim.
Para mim havia ali momentos a meio que eram tipo mais eram tipo do final do filme e momentos que eram ao contrário.
Sim, ao contrário, sim.
Tipo, sem ser literalmente como aquela parte que claramente não era linear.
Sim, imagina, é como se tivesse tipo literalmente um vídeo e ele estar invertido. Tipo, começar do final, né? Por partes, todo misturado. Tipo, frames completamente soltos.
Isso para mim havia um momento em que isso acontecia.
É a única maneira que a gente tem de não dar assim 100% spoiler. Porque imaginem, também uma pessoa
se for ver... dizer agora que a rapariga morreu.
Claro, a rapariga morreu e o pai ficou perneta. Tipo, não vamos dizer isso. Pá, isso é muito tóxico. Pá.
E depois apareceu o Tom Cruise de avião.
Yeah. E depois fez aquela cena. E depois também acho que apareceu o Brandon Fraser. E tipo, é gordo. E finalmente estava conseguiu caminhar. Estava na piscina. Não. O Tom Cruise estava a voar e viu uma baleia e começou, tipo, com o seu avião caça a sobrevoar a baleia e era a barriga.
O Tom Cruise foi a bater a baleia. Se ele batesse a baleia, ficava com menos um nomeado para melhor ator e podia ser ele a ganhar.
Eu acho que é isso.
Faltou. É este o plot de After Sun.
Foi essa a história do After Sun. É pá, After Whale, literalmente. Ó pá, gente. Icónico. Pronto, e agora, melhor documentário, tu viste o documentário, eu não vi também os documentários, não tive tempo.
Houve um documentário que eu não vi todo.
Mas tu viste todos, viste quase todos, ou tipo só viste um
vi,
ou outro?
Vi 4 e meio, okay. Dos 5.
4 e meio de 5, e ficaste feliz pelo premiado ou nem por isso?
Não fiquei feliz.
Não querias que fosse esse?
Não,
é assim, não vi, mas quero muito ver, porque é sobre a Rússia, não é? É um documentário
político
que até é um bocado tipo... Uma mensagem...
O documentário tem momentos muito bons. É tipo, imagina, aquilo é tipo uma equipa de investigação.
Uhum.
Uma equipa de investigação, mas tipo amadora. Tipo, pessoas que se encontraram com o Navalny e que estão a tentar descobrir tipo, como é que ele foi envenenado.
Uhum.
E tipo, são eles tipo, a fazer chamadas durante o documentário para tipo serviços secretos russos. E os burros tipo... E os burros, tipo, a admitir as coisas, tipo, com... Eles enganam-se, tipo, da maneira bem simples, tipo... Ah, se eu não sei quem, pediram para te ligar... E os gajos, tipo, dos serviços secretos russos a admitir as coisas, tipo, por chamada.
Ah.
E, tipo, eu estava, tipo, em êxtase a ver aquilo.
Então mereceu o Oscar, porque isso também foi um ato de coragem, também, por parte
Não acho, mas não. Isso é porque eu não quero dar o Oscar só por razões políticas.
Ok, sim, também por... mas também merece, pensa comigo. Tu gostaste, é razão política e também teve qualidade ou não? Ou sentes que não teve assim tanta qualidade para ganhar
o Oscar? Teve qualidade, então, mas não acho que fosse melhor.
Comparando com os outros, não é? Comparando com os outros, sim. Sentes que se calhar isto foi mais um prémio político, não propriamente por qualidade, sim, e mérito.
Ou melhor, pode não ser um prémio político, mas teve ali claramente uma influência política que pesou, tipo, também, a escolher.
A história política que nós estamos a viver agora neste momento, né? Rússia, sim, Ucrânia, obviamente os Estados Unidos também estão envolvidos, portanto, também, de certa forma, também os Oscars tinham que premiar. Então, mas para ti, quem é que tu davas o prémio? Só para as pessoas que estão aqui a ouvir isto saberem, pelo menos.
Eu dava o prémio ao Fire of Love, okay, que é, tipo, lindo este documentário. Eu, tipo, não sei de onde é que
ele é. Porque como eu não vi, eu sou genuína e sincera, não vi, portanto, podes dar assim um bocadinho para o pessoal saber, e eu também.
O Fire of Love, uhum, é tipo um documentário sobre, com imagens de arquivo só, uhum, e textos de arquivo e gravações de arquivo, uhum, sobre dois vulcanólogos, okay, e a sua paixão, tipo, pelos vulcões, tipo, eles irem explorar os vulcões e a estudarem os vulcões, uhum, e tipo, a importância deles para a vulcanologia, mas é tipo, é mesmo contado de uma forma muito bonita.
E, aquilo tem, tipo, um... e não, fica, não sentes estar a ver uma cena de ciências, porque há muito aquela cena.
Não estás. Que... Não, aquele tempo é aquele look tipo artístico, vintage, tipo mesmo bonito. Okay. É mesmo tipo muito agradável de se ver ainda por cima.
Olha, eu tenho que ver, malta. E já muitos documentários já tinha dito que vejo sempre depois. Vejo sempre o documentário que, uhum, vence, pelo menos. Mas agora, se não estar a dizer que esse que não venceu e gostaste também é bom, eu vou ver.
É muito bom.
Porque eu gosto muito de documentários. Por acaso, adoro ver documentários. Mas quando é pós-Oscars, nunca tenho assim muito tempo para ver tudo, e então os comentários vejo sempre depois, quando já vencem.
Sim, certo, sim.
Pronto, é uma escolha que eu fiz. Mas pronto, e agora, o que é que nos falta? Banda sonora, quero falar disto, estamos mesmo quase a finalizar, banda sonora tem que falar.
Eu
queria que tivesse ganho Babylon, mas ganhou aquele filme da Primeira Guerra Mundial, O Oeste Nada de Novo.
Ai,
pois ganhou, filme, eu fiquei chocada, aquele filme ganhou bué prémios, assim, pequeninos, mas ganhou. E fiquei chocada, ganhou o melhor filme internacional, não foi? Se não me engano.
Sim.
Ganhou melhor banda sonora quando eu sinto... Tu viste Babylon?
Vi.
O que é que tu achaste do filme? Não foi nomeado para o melhor filme, mas o que é que tu achaste do filme?
Achei que não estava para o melhor filme.
Sim, também concordo.
Não de forma comparativa, porque se fosse a comparar, se calhar punhou-la.
Se calhar o filme Top Gun.
Sim, sim, sim. Mas achei um filme bom e interessante. Eu gostei muito do filme, gostei muito de saber a história.
E eu adorei a banda sonora.
Sim, sim, sim.
Estava genial. E eu achava, eu até tinha apostado que ia ser a banda sonora a vencer. Babylon seria o vencedor. E não, e foi ao Oeste Nada de Novo. Que é mais do mesmo
nível dos filmes que vi, eu dava a banda sonora ao Babylon ou ao Batman, que não estava nomeado para a melhor banda sonora. E eu gostei muito da banda sonora do Batman.
Também eu. Tinha Nirvana. Eu até na altura, quando fui ver ao cinema, tipo, eu fiquei chocada. Sim. Something in the Way. Tinha Smashing Pumpkins. Oh, não.
E havia uma cena muito boa. Porque eles tinham aquela Ave Maria, era a Ave Maria, acho que estava no início.
Era Ave Maria.
Mas depois, as músicas todas originais do filme tinham variações do Ave Maria em momentos da música.
Yeah.
Eu lembro-me de estar a ouvir e estar sempre, ai, parece que está a tocar o Ave Maria outra vez. Sim. Porque eles, tipo, pegaram e encaixaram, tipo, os acordes do Ave Maria, as variações do Ave Maria lá. Eu achei isso mesmo interessante, achei mesmo que merecia, tipo, uma melhor banda sonora.
Sim, também, eu não pensei sequer nunca pensei que ele fosse vencer, portanto, eu não apostei mesmo que seria Babilônia, porque achava mesmo... Pá, tá, pá, frenético. Tu vias o filme, aquele filme sem banda sonora não seria a mesma coisa, tipo...
Sim, é que ainda por cima, eu lembro-me de ver o Oeste Nada de Novo, de ir à minha lista de Oscars, tipo, marcar todas as categorias, sim, em que já tinha visto, que era, tipo, para o ponto de quais é que são os meus preferidos e assim, e, tipo, encontrei na categoria de melhor banda sonora e a primeira coisa que eu pensei foi, este filme tinha música.
E sabes uma coisa? Falando do filme... Para mim, a banda sonora desse filme é literalmente nada de novo. Estás a perceber? O filme chama-se Só Oeste Nada de Novo e é aquele filme a nível de banda sonora é nada de novo. É mais um filme de guerra com aquele tum-tum-tum-tum. Tipo, pronto, aquele clima mais dramático, aquela música mais melodramática. Pá, mas não para vencer um Oscar, não
é?
Tipo...
E aqui na aproximação, porque eles ganhavam um Oscar, eles tocavam os acordes do filme e tal, me irritaram-me porque... Yeah.
Tu viste no cinema esse filme, viste na Netflix?
Vi na Netflix. Okay. Eu acho que ele nem teve no cinema.
Pois não, acho que não esteve. Não, acho que não deve ter estado.
Acho que foi direto para a Netflix.
Yeah, eu vi também na Netflix. Mas às vezes há certos filmes que estão na Netflix. Por exemplo, eu lembro-me, na altura, quando vi Roma... O Roma,
uhum,
tinha saído na Netflix, mas também saiu na Trindade, por exemplo.
Sim, sim, sim.
E eu até não quis ver na Netflix, eu quis ir à Trindade ver. Então, às vezes há certos filmes que se passam assim na Netflix, também há alguns cinemas mais independentes, mas não foi o caso deste.
Então. Mas não, este eu vi na Netflix, o último filme que eu vi na Netflix, antes da Netflix morrer.
Pois, antes a Netflix
também devia ter aparecido no In Memoriam.
Sim, Netflix morrer. A todos os níveis, já não digo só este facto do que está a acontecer em Portugal, de agora não poderes partilhar conta, mas sinto mesmo que a nível de catálogo, a Netflix está
morrendo. Já há muito tempo.
Já há muito tempo, mas cada vez está pior. Eu agora sou o time HBO, a nível de plataforma de streaming, assim mais mainstream. Sinto que a HBO tem muito mais conteúdo interessante e diferente do que a Netflix. A HBO consegue ter tanto cinema independente, tipo conteúdos mais independentes, como conteúdos bem mainstream que toda a gente vê e blá blá blá. Portanto, acho que a HBO nisso está muito melhor que... E aposta em coisas nacionais, por exemplo. Tu consegues ver muito cinema europeu, consegues ver filmes portugueses, séries portuguesas, tipo... Acho que
e é mais barato.
E mais barato, sim. Uma diferença que ainda parece não, mas já são tipo 2€, porque agora a HBO está mais cara, subiu por causa de já ser Max e já não ser HBO normal.
Agora, mas a Netflix acabou ali a rapar um monte de Oscars também.
Yeah. É sempre, porque... por muito que...
Sim, mas a HBO este ano também levou alguns.
Yeah.
Pelo menos o melhor documentário era deles.
Era deles, Falar em HBO, lembrei-me de uma série, que foi a série responsável por este ator mediático, e este ator também foi nomeado para melhor ator, obviamente que ele não ia vencer porque é muito jovem, mas ele foi o protagonista da After Sun, que é o Paul Mescal, que deu bué cartadas agora neste filme, e ele estreou-se numa série que não sei se tu viste, que é Normal People, a série da HBO.
Conheço, mas nunca vi.
Eu gostei muito da série.
Isto é triste de dizer.
Pá, não, ainda vais a tempo, não te condeno, não te
condeno. Pois, eu quero ver.
A série está linda, não vou-te dar muitos spoilers, mas pronto, é baseado num livro, eu já recomendei aqui na Bernadita já há 2 anos atrás, pá, em 2020, que eu vi logo quando aquilo saiu, e na altura ninguém também não conhecia o Paul Mescal, gostei de pronto, como ele fez a série, gostei muito, e pensei, este gajo vai ter futuro, mas tipo, nunca pensei que ele fosse, tipo, ele tem uma carreira para aí, assim, mediática de 3 anos, tipo, que ele passado 3 anos já fosse nomeado para o Oscar de melhor ator, e isso é mesmo um passo muito grande na carreira dele, que ele mesmo é jovem, tem 27 anos, ele é mesmo muito jovem.
Eu acho que isso também foi uma coisa muito interessante nestes Oscars, foi, tipo, eu não conheço a gente que estava nomeada, mas, tipo, notava-se que havia muita gente, tipo, recente no cinema, tipo, aquele gajo que ganhou a melhor edição, acho que a melhor montagem, que disse que era, tipo, o segundo filme que tinha montado, mesmo o próprio João Gonzalez, era, tipo, das primeiras curtas dele, tipo, nota-se que há, tipo, claramente ali um novo talento.
Muito também, presente. Por exemplo, o filme que nós não gostamos, que venceu, este realizador também foi um dos primeiros filmes que ele fez, que ele também é muito jovem. E venceu também o melhor realizador. Por falar em realizador, estamos mesmo só a acabar, mas eu também queria falar de uma cena que fiquei triste na gala dos Oscars. Ele não ia
vencer. Não houve chapada,
queria conversa, não é isso, mas tipo, o Spielberg. Eu vi da Fablemans, tipo...
Peraí, não houve chapada, mas a Malala teve perto de mandar uma chapada.
Verdade, malta. Eu juro, o que é que tens a dizer? Tipo, ela foi bué... Opa, eu sinto que ela podia ter levado aquela brincadeira. Eu acho que ela foi muito passiva-agressiva. Ela que gosta de paz. Senti que ela foi muito passiva-agressiva. Não sentiste?
Senti um bocado, mas ao mesmo tempo sinto que não foi a intenção dela. Imagina, eu não a vejo nem com uma pessoa muito à vontade para, tipo, questões do humor.
Sim.
Nem sei até que ponto, tipo... Ai, sinto que isto agora pode ser, tipo, um bocadinho discriminatório. Mas, tipo, não sei até que ponto é que ela compreende tão bem, tipo, inglês para conseguir, tipo, disparar, assim, logo...
Uma piada. Sim, eu também vou ser sincera. Se eu estivesse lá, eu, por muito que gosto de piadas, que adoro ter piada, gosto... Eu acho que eu não sou, assim, muito... Pá, falo inglês, mas não sou, assim, muito afluente. Se ele começasse a gozar comigo, e eu, se calhar, se fosse em português, eu dizia-lhe meia dúzia, ele até se ria, mas... Se eu estivesse ali, eu também, se calhar, ia, percebo. Também não ia responder logo.
Eu ficar, tipo, um cara de par bem direto e te mandava para o caralho.
Yeah. Se calhar, ele também... Tens razão. Se calhar, ela também pode ter ficado, assim, um bocadito mais...
Sim, eu acho que ela nem sequer estava a contar que isso fosse acontecer.
Sim, porque eu senti, tipo, é que ele foi, tipo... olha, vi esta pessoa, olha a Malala, está aqui a Malala.
Sim, e foi logo, tipo, foi logo a primeira, e depois ainda por cima veio o urso, yeah. Tipo
assim, portanto foi assim um bocado aquela situação toda mais caótica. Bem. Que eu acho que ela ficou um bocadinho à toa, se calhar tens razão no que estás a dizer. Ou então simplesmente ela não achou piada, pode não gostar mesmo daquele humor e olha, e mandou a fava com muito gosto. Mas pronto, agora, o que eu estava a dizer, eu ia dizer qual é a coisa...
Melhor realizador, estavas a falar do Spielberg.
O Spielberg, tipo, imagina, eu sabia que ele não ia ganhar, pá, genuinamente eu não curti assim, pá, gostei do filme, mas eu até disse aqui, manifestei-me na semana passada que não amei o filme. Porque pronto, eu não curto assim tantos filmes do Spielberg e senti que o filme não foi assim nada de genial para vencer melhor filme e também melhor realizador, mas eu tinha uma fé que se calhar o Spielberg ganhasse alguma coisita, ou melhor realizador, ou alguma coisa.
Isso porque... é que tu és conspiracionista.
Porque sim, já me tinham dito isso, eu também já falei
com vocês. Foi eu que te disse isso.
Disseste-me isso, mas depois também nesse ontem, ontem foi segunda, sim. Ontem, shout out ao Vasco, porque eu estava com o Vasco na cantina, que é um amigo meu, e estávamos a falar sobre os filmes, e eu disse-lhe esta teoria, que tu, esta parte conspiracionista, que eu vou aqui dizer para os brandinhos que não ouviram, e ele também me disse o mesmo, que eu estava a ser conspiracionista e que isso não faz sentido nenhum. Que foi o facto de, tipo, este filme de Fablemans, tipo, é um filme quase autobiográfico da vida do Spielberg. E o Spielberg já está velhinho. E geralmente um realizador de cinema, quando faz um filme autobiográfico, é quase um sinónimo de dizer, é a carta de amor que eu tenho em vida sobre a minha obra. Vou morrer, entretanto. Adeus, beijinhos. Vou-me reformar, vou ficar com os pés à lareira. Adeus, vai ser a última vez que me veem aqui. E eu tinha aquela velha esperança que Hollywood premiasse o Spielberg, porque pronto, está velhote, é o fim da carreira. E depois, quando eu vi que ele estava nas primeiras filas, e geralmente quem está nas primeiras filas dos Oscars, geralmente, isto estou a ser conspiracionista, mas geralmente é sempre alguém que vence alguma coisita. E quando vi que o moço não ganhou nada, de nada, é que não ganhou mesmo nada, nem ninguém daquele elenco ganhou alguma coisa, nada da equipa ganhou, eu fiquei tipo, tadinho. Estás a perceber?
Aí eu não fiquei.
Fiquei com um bocado de pena por ele ser velhinho e ser-se cá o final dele, tipo, de sempre em Hollywood e não ter sido. E não ter sido reconhecido, tipo, não ter sido pelo menos homenageado, sei lá, imagina, houve uma vez que fizeram, olha, o ano passado. Está bem que não foi uma homenagem propriamente ao Coppola, mas tipo, foi uma homenagem ao Godfather, que fez 50 anos no ano passado, e eu adorei a homenagem que fizeram, por isso que eu gostei da gala do ano passado, porque também com grandes obras faziam anos. Eu adorei, por exemplo, o ano passado, quando foi o De Niro, o Al Pacino e o Coppola ao palco e estava a passar A Bruxa da Terra e os filmes do Godfather. Gostei muito dessa homenagem que fizeram a ele. Está bem que era sobre o Godfather, não provavelmente sobre o Coppola, mas indiretamente Hollywood, neste caso a Academia, fez uma homenagem ao Coppola. E aqui, pá, eu acho que o velhote, tipo, Spielberg, tipo, não vai fazer mais filmes entretanto. Está a fazer filmes muito seguidos. Fez o ano passado, fez este ano. Não sei se ele vai fazer assim muito mais e...
Eu acho que estás desinformada.
Acho.
E eu acho que tinha lido uma notícia qualquer sobre isso. E tipo, estás totalmente desinformada. Oh meu Deus, eu tinha a certeza que tinha lido isto. Como é que ainda não ia porque esta carta?
Alerta CM!
O Spielberg disse o mês passado que queria bater o recorde de Manuel Oliveira.
Então quer ficar vivo até aos 200 anos, quase.
Sim, a fazer filmes.
A fazer filmes. Ok, pronto. Cinema ele vai contar a fazer.
Fake news.
Então, mas olha, se ele morrer amanhã já sabes.
Olha,
não quero.
É muito conspiracionista, Maria. Estavas aí já. E já era tipo o Oscar realizador, já tinha virado Oscar Carreira. Mesmo do Mário Augusto, porque o Mário Augusto é que gosta de dizer essas merdas na cerimónia dos Oscars.
Eu adoro! Sabes que eu adoro ouvir as conspirações do Mário.
Do Mário Augusto.
Yeah? O que é?
Não gostas do Mário Augusto?
Não gosto das conspirações que ele. Ih, não desgosto do Mário Augusto.
Ai.
Eu gosto do programa que ele tem na RTP ao sábado de manhã.
Eu nem vejo.
Porquê que não gostas dele?
Eu ouço o Mário Augusto nos Oscars e para mim já é a dose de Mário Augusto que chega por ano.
Não curtes mesmo dele? Eu curto dele.
Não. Eu estou à espera do dia em que apareça a foto dele a preto e branco lá em Hollywood.
Ai, credo, me diz! Ai, ele vai ouvir este podcast. Sabes que o Mário Augusto ouve este podcast todos os domingos?
Eu adoro o Mário Augusto. O Mário Augusto é o apresentador mais competente dos Oscars. E ele nem diz palha e não se engana a dizer o nome dos filmes.
Sabe, porque ele tem alguma idade, eu sou muito anos a analisar os Oscars até. Pensa comigo, o Mário Augusto tem pai. Pensa, o Mário Augusto tem pai 60 e tal anos, não sei quantos, mas tem pai. Está nos 60, ok? E muitos. E digamos que ele já está pai desde os 40 a fazer coberturas.
A esperança média de vida portuguesa.
Ai, meu Deus, isso é um humor negro. Não sei, pai. 100 anos, pai.
Trouxe um novo humor a Barambita.
Para o Mário Augusto vão ser tipo 150, ok? Porque ele vai fazer Oscars até aos 100. Mas imagina, tipo, eu sinto bem que, tipo, imagina, o Mário Augusto já faz esta porcaria, ele tem pai de 60 anos, ele deve estar a fazer os Oscars coberturas em direto, porque ele sim está acordado como nós, desde pai dos 40. Por exemplo, há muita gente, o Nuno Marco, por exemplo, que é um homem que tem 50 anos, ele próprio já admitiu que já não vê os Oscars em direto, que agora prefere dormir, porque a idade é um posto, eu percebo.
Uhum.
O Mário Augusto, coitado, já tem uma idade e faz sempre aquela promessa de todos os anos, eu estou acordado, que as pessoas malucas também estão acordadas nesta hora, em antena pública, a fazer cobertura. É normal que ele se engane e que troque ali um título de um filme, não é? Até eu que tenho 20 às vezes que troco, ainda há bocado troquei o nome do filme que ganhou, gostei tanto do filme que já troquei.
Epá, mas
Mas tu não curtes, percebo, mas Mário Augusto, olha, ele está a ouvir isto. Beijinhos, Mário,
sei que estás a ouvir. Desculpa, Mário Augusto, desculpa. Eu quero ir trabalhar para a RTP, Mário Augusto, desculpa.
Ok, ok. E Júlio Isidro? Se ele tiver aqui, ele também ouve isto, Júlio Isidro. Eu adoro Júlio Isidro. Beijinho para o Júlio.
Eu também gosto do Júlio Isidro.
Ele também está a ouvir. Agora lembrei-me de ficar da canção.
O Júlio Isidro que vai apresentar os Oscars para o ano.
Olha, sabes que era o ano passado, fiquei triste. Mário Augusto, estás a ouvir isto? Fiquei triste porque o ano passado tu trouxeste
o Manuel. Eu dizia morte ao Mário Augusto e ele está a ouvir.
Ele está a ouvir. Isso, Mário, não te preocupes que o Pops é só muito engraçado. Ele não
quer. Quem é o Pops? Eu não sou o Pops, eu sou José Ricardo.
Ah, José Ricardo. Okay. José Ricardo! Por acaso, imaginem, o ano passado, agora fora de gozo, eu gostei muito da emissão, da cobertura da RTP nos Oscars do ano passado, porque também tinha mais convidados. Tinhas, por exemplo, o Manuel Pureza, que produziu, que realizou Porto Sol, uh-huh. E outros convidados, tipo, com ele. E este ano, também achei a gala, para além da gala em Hollywood, a gala mesmo ter sido secante, senti que também a cobertura da RTP estava uma seca, um tédio.
Sim,
aquela
sim.
Mulher que, desculpa o nome, acho que era Patrícia, uma cena assim, ou Ana, não me lembro do nome, que ele estava
sempre era a dizer. Patrícia, acho
que era Patrícia, pá, e nem sei quem, onde é que ela, do que é que ela fazia, que eu não vi desde o início mesmo, quando ela chegou. Mas,
ela pá, faz novelas, acho eu.
Ah, é? Era secante, secante, secante. E eu queria dinâmica, eu queria a Catarina Furtado lá a apresentar com o Mário Augusto, que fazia uma pareja muito mais interessante. E era só o Mário Augusto ali a falar. Mas pronto.
Pois.
Mas olha, agora, resultado. Eu agora lembrei-me, podemos falar de uma coisinha. Não sei se tu acompanhas o Festival da Canção. Eu sei que este episódio é dos Oscars, mas como o Festival da Canção foi agora também este fim de semana, não sei se tu acompanhas.
Eu acompanho, mas falhei muito este ano.
Mas tu viste a final, ou pelo menos viste partes da final?
Vi partes da final. Tu viste... Ai, rádio.
Então podes pegar em direto, um espirro em direto para o Mário Augusto ouvir.
Não, já fugiu.
Já fugiu, pronto. O que eu estava-te a dizer...
Para ter com o Mário Augusto.
Fugiu! Sabes que o Mário Augusto é tipo quase o nosso vizinho, tu vê lá a tua vida. Ele é de Espinho. É quase tipo, é aqui do Norte, o Mário Augusto é de Espinho.
Epá,
portanto,
vou virar o maior fã do Mário Augusto, vou já segui-lo para o Insta.
Vá lá, vai segui-lo. Mas pronto, o que eu estava a dizer, tu viste o início da gala a gala não, do Festival da Canção, da final, que tinha Jesus Cristo, do Porto Sol, a banda?
Vi.
Adorei. E adorei, falando de Júlio Isidro, adorei depois o final que o Júlio Isidro a dizer, oh malta, e com o seu chazinho.
Isto aqui... Eu gostei, mas não gostei muito da introdução.
De ter sido muito longa sobre a série.
Não, senti que, eu não sei quem é que escreveu aquilo, mas deu-me muito vibes de não serem os escritores de Porto Sol a escreverem um humor estilo Porto Sol.
A sério? Você disse que não tinha sido o pessoal do Porto Sol a escrever aquilo? Porque não
senti.
Mas aquilo tinha vibes, opening, tinha coisas marcadas.
O opening em específico, concordo, haviam piadas muito boas, porque... mas senti que no geral não parecia tanto Porto Sol, senti que faltava ali qualquer coisa. Parecia que já tinha aquele humor mais... aquele humor mais... Sim, aquele humor de morte, assim, 5 para a meia-noite.
Ah, ok, sim.
Quando 5 para a meia-noite estava a morrer.
Uhum. Sim, mais aquele humor forçado. Intelectualmente forçado, não é?
Sim, gostei muito tipo, da atuação deles. Tinham piadas boas, mas tipo, no geral... tipo, estou a falar de introdução, não estou a falar de... Achei que foi um bom opening.
Uhum.
Sim, senti que havia ali... Eu estou aqui só para criticar, claramente.
Claro, tu és a voz da razão. Tipo,
é o Mário Augusto, Jesus Cristo...
Tudo. Morto.
Vim criticar tudo.
Então, olha, já que estás a falar, concordaste com a vencedora do Festival da Canção deste ano, ou não?
Era uma das minhas favoritas, uhum. Se bem que eu gostava mais que fosse a Cláudia.
Eu também, eu era time Cláudia Pascoal, até anunciei isso na rádio, que achava que ia ser a Cláudia a vencer com a música Nanci Maria, porque eu ainda hoje tenho a música na cabeça, enquanto a música da Mimiquete não me está na cabeça. Pá, perdoem-me, eu não curto a música.
Eu da
Mimiquete na minha cabeça. Tu dizes que... Tu
ai,
dizes...
coração, que não me deixas em paz. Só sei esta parte também.
Pá, não sei, sou pouco do coração, não sei, não sou muito racional, não sei, não consigo. Imagina, agora vou ser eu a criticar. Eu não gosto da música da Mimiquete, tipo, imagina... Não curto, para o meu gosto musical, para a minha vibe, eu não curto a música, eu preferia que tivesse sido o Edmundo, já que estavam naquele empate, preferia que tivesse sido o Edmundo Inácio vencer do que propriamente a Mimiquete. Para mim, não gostaste do Edmundo Inácio, a festa. E eu gostei que eu tinha vibes assim muçulmanas, gostei da introdução, muito da introdução, e gosto muito da voz do Edmundo Inácio, e acho que o Edmundo Inácio é um intérprete português muito bom, faz tipo versões, adaptações de músicas super antigas, tipo a música, a interpretação que ele fez da Tonisha, daquela cantora bem antiga, que aquela música Não Vais ao Mar, Otonho, que ele cantou isso na prova cega do
sim,
The Voice.
Sim, sim, no opa, The Voice, eu concordo.
Eu colei bué, na altura quando isto saiu ano passado, eu colei bué na música da Tonicha e nem sabia que aquilo era da Tonicha. E comecei a ouvir por causa do Amelio Inácio. Mas gostei muito da música e saber que foi ele que produziu e que fez a letra, tipo, e a banda novo também. Mas em Miquete, apesar de não ser uma música que eu amo, ok, fiquei muito feliz pelo facto dela ter dito, dela ter-se inscrito como
em livre submissão.
Em livre submissão, ser um underdog, e ela passa uma mensagem muito boa, que é mesmo, em Portugal nós é feito de underdogs, de pessoas com muita qualidade, e poucas são as que conseguem se vingar e começar do zero. Ou és filho deste, ou tens muitos seguidores no Instagram, e cantas com autotune.
Ou és o Mário Augusto.
Opa, o Mário é ouvinte fiel da Varadita. O Mário até ouviu-te a falar no Paredes de Coura. Pá. E tu estás agora a reclamar do Mário.
Então o Mário sabe que isto é humor, claramente.
Claro, é os pixels. Olha que o Mário para o ano ainda te vai convidar para ir comentar nos Oscars com ele. Já viste? E se o Mário te convidasse, como é que seria?
O problema é que eu sou aquela pessoa que criticou o Mário Augusto, mas não fazia melhor. Então só me convidava lá a fazer figura de burro.
Ah, pronto. Vês, Mário? Não te preocupes que ele não está a insultar, afinal.
Tá. Não fazia melhor tecnicamente, que eu sei dizer o nome dos filmes bem, ao menos.
Ah, pá.
Desculpa, Mário Augusto. Desculpa, Mário Augusto.
Também é da outra geração, muito bom.
Eu estou a brincar.
Ele está a brincar.
Eu sou da geração do Mário Augusto.
Não, é da outra geração. É normal que ele se calhar não sabe falar tão bem inglês como nós. Eu se calhar sou uma geração Mário Augusto, que o meu inglês às vezes é um bocado perro. Mas, tipo, já, nada melhor que treinar um bocado. Mas pronto, olha, já estamos a ver há quanto tempo a gravar isto. E eu estou agora a olhar para o...
Demasiado, já ninguém está a ouvir isto.
Já ninguém está a ouvir.
Só o Mário Augusto está a ouvir isto, muito chateado.
Só estás a falar do Mário Augusto. Há 1h05. Isto passou a voar. Acho que vou-te começar a trazer aqui todas as semanas. E assim não querias podcast. Assim entras comigo no podcast e somos tipo uma dupla em Varandita. Porque não, né? E agora que eu vou ter que começar a ler as mensagens que o pessoal me manda, tu podias ser a pessoa que lia para mim. Acho que era engraçado. Era tipo 5 para a meia-noite. Tu lias, okay. As comentários. Não, fora de gozo, tipo, as pessoas já sabem. Isto agora vai ter todas as semanas um momento só de recomendações face às perguntas que me fazem chegar no Instagram de Varandita. Tu podias ser a pessoa que criticava, que tipo lia e dizia: oh fulana, tu faz isto, oh fulana, tu vê isto.
Tu queres contratar o inimigo que é para ele ferir a teu amigo.
Sempre ouvi dizer que o nosso melhor inimigo nós devemos tê-lo debaixo do braço, uma porcaria assim. E sim, pronto, sim. É por isso que eu te convidei, só te convidei porque, por necessidade, porque sei que tu vais ser meu concorrente, estás a ver?
Eu sou. Vou pensar no teu caso.
É, como é que é? Cristina Ferreira e Gosto, coisas assim, tipo, vou voltar a... Claro, claro.
Cristina Ferreira e Gosto são de um canal.
Agora são, mas antes não eram, tipo, foram de muito tempo, não é? Já não estou a par da história de Cristina Ferreira e Gosto, mas pronto, agora são os dois taca-taco no mesmo canal. Mas pronto, é assim, está a chegar ao fim, então resultados, o que tens a dizer, resumir isto tudo dos Oscars, foi uma noite realmente dos flops para ti?
Totalmente, uma porcaria.
Tu
não volto a fazer a maratona dos Oscars depois disto.
A sério? Não, tu não consegues. Sim. Tu não consegues. Tu és como eu. Tu dizes sempre isso e depois não consegues. Tu estás-me a dizer, tu admitiste no início do podcast, que foi há 1 hora atrás, que tu, para ti, os Oscars são sempre à noite todos os flops e tu vês sempre todos os anos os Oscars até ao fim. Tu não consegues. Só quando chegares à idade do Mário Augusto é que vais estar a dormir e a pensar, caramba, eu há 40 e tal anos atrás disse que o Mário Augusto não estava capaz e não sei o quê, e eu estou aqui a dormir e já nem estou capaz de fazer uma direta para ver os Oscars, e eu, com a minha idade.
Ou então estou na RTP a enganar-me no nome da porcaria dos filmes.
Olha, quando tiveres, eu também estarei lá, ao teu lado.
Mas é assim, vamos ser nós os apresentadores que a geração H2, não sei o quê, inventei agora o nome para a geração, vai odiar, vamos ser nós.
Exatamente. Bora visualizar para depois materializar. Pronto, olha, isto está a chegar ao fim. Foi um gosto. Estás aqui no
evento. Também foi um gosto estar aqui.
Agora espero, eu ia dizer, para o próximo Paredes de Coura, agora em agosto voltas, mas eu queria que voltasses antes, nem que seja para falar do Made in Deca, que é os Oscars daqui da nossa universidade, ou de outra coisa.
Certeza que vai ter filmes muito melhores que os Oscars.
Olha, porque não? Olha que eu não vou falar, porque há 2 anos estive lá, estive nos Oscars. Foi premiada pelos Oscars. Não sei agora se o meu filme também não tem... Foi polémico, se não, mas venceu. Pá, não sei. Nunca se sabe. Mas pronto, olha, foi um gosto. Tu nem disseste que curso é que estava a tirar, o que estava a fazer da vida, mas pronto. Tu tiraste o mesmo curso que eu e agora estás em mestrado, só para o pessoal saber.
Mentira, mentira, eu tirei novas tecnologias da comunicação, tu estás a tirar multimédia e
tecnologias. Cala-te, porque eu sou contra isso. Passo aqui a dizer que eu entrei em novas tecnologias da comunicação, fiz 2 anos de novas tecnologias da comunicação, nem consigo dizer, da comunicação, e agora no 3º ano lembraram-se de mudar o nome do meu curso e eu acho isso só vergonhoso e vou reclamar, porque não acho normal, não há condições. Mas pronto, tiraste novas tecnologias da comunicação, é o mesmo curso que eu, malte, só que mudou agora, mesmo no finalzinho, que é só ridículo, e agora estás a fazer o quê?
A tirar a mestrada em comunicação audiovisual para novos mídia. Pronto. É como quem diz fazer TikToks.
E como quem diz trabalhar na RTP e fazer BTs para Mário Augusto apresentar no programa de sábado de manhã de cinema, não é?
Não vou comentar.
Ele não comenta que ele não tem resposta para dar, não é? Eu adoro, vocês não estão a ver a cara dele, mas tipo, ele ficou encaralhado, literalmente, mas pronto. E é isso. Agora vais dizer o que é que dizem os teus olhos e vou-me despedir, vais dar as tuas últimas palavras e vais escolher uma música para finalizares aqui o episódio, porque se tu que também ouves
o Fernandita... Tem que dizer os meus olhos.
Sim, porque é sempre assim aquele gosto, clichê, né? Daniel, o que dizem os teus olhos? Neste caso, Pops, o que dizem os teus olhos? Pronto, o que é que tens a dizer sobre o... Pronto, despedes-te agora e vais despedir com uma música que sintas que se enquadre ou que gostes. Para acabar.
Mas tenho que dizer agora o nome da música ou posso pensar e depois metes?
Isto aqui é alta pressão. Isto aqui é alta pressão, amigo. Tu submeteste à pressão que é gravar episódio de Varandita, episódio 99.
Eu digo-te para pôres o Nato e tu fodes-te. Ficas com essa merda aí no final do Varandita.
Então, olha, põe o Nat on Evan's Door. Estou a brincar. Nat é... Olha, Nat. Vamos ali ao Porto comer uns churros na Nat. Estou a brincar. Mas essa música, por favor, não. Que também sei que não a mais tanto.
Eu já sei que música é que queres.
Então pronto, olha, foste rápido. Foi
cadeira no ar, alta pressão. É a última que eu meti like.
Ok, então vai ser a última que puseste like. Portanto, já sabem, sigam o Pops no Spotify. Porque ele, não sei se é bom gosto, se não. Vamos ver, vai ser para aí um Zé Malhoa que vai ser aqui.
Eu adoro MC Pipoquinha, diz já.
Ai meu Deus, polémico. Olha, isto estava para outro episódio de podcast, que lá de MC Pipoquinha, mas não... Agora que estamos a gravar há 1h10 e íamos ficar tipo em 3 horas de podcast se falássemos
em ninguém quer saber do que estamos a dizer a esta hora, portanto.
Yeah, vamos só querer saber da música. Agora vou-me despedir, malta, vou-me despedir de vocês. Beijinhos. O episódio 100 quase que foi hoje, porque sinto que este episódio foi especialíssimo por ter aqui o meu querido amigo Pops. Olha, ele sim é o meu bestie dos festivais. Rock in Rio, Paredes de Couro, que Paredes de Couro equivale a 5 festivais porque é icónico e é intenso e tudo. Dramático, incrível, como vocês sabem. Portanto, já não sei o que é que ia dizer, tanta declaração de amor pirosa que já não me lembro o que estava a dizer, mas pronto, vou-me despedir e agora fico aí na companhia do Pops, que não é tão fofo como eu e que promete um dia roubar os vocês da minha...
Vou criar o Alpendrezito e vai toda a gente fugir da baranda.
É isso. Olha, podia ser o Alpendre do Pops. E agora estamos a criar um novo conceito.
Agora estás-me a ajudar a ir embora daqui.
Agora é, vai. Olha, apanhas um caça do Tom Cruise. Vá, está a chegar. Vai. Pronto, malta, beijinhos. Vão ficar então na companhia do Pops e até para a semana, que é o episódio 100. Se haverá surpresas, não sei, porque só o Kinder é que é surpresa.
Mas agora eu digo o quê?
Está contigo, meu filho, está com você. Despede mesmo.
Então, tchau por esta semana. Até uma semana, até um dia destes no meu podcast. Até para a semana no episódio sem roupa.
Olha!
Já sabia que ele ia adorar esta piada de merda.
Sim! Opa,
socorro!
Sim!
Pronto, e olhem, tenho 3 olhos, na verdade. Mas os 2 da cara, um está a chorar pelo frio, o outro está a chorar pelos Oscars. E agora vão ficar com a música Life, cuja cantora eu não sei pronunciar o nome, mas é um filme que aparece no Triangle of Sadness.
Of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Girl. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. My, oh life, oh life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life.